Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa manhã. Que momento especial, que momento espetacular, não é? Momento de reflexão. Nós devemos realmente pensar naquilo que Jesus fez por nós. Eu vou procurar não me delongar bastante, porque nós já ouvimos bastante nessa manhã. Mas falar sobre a pessoa de Jesus e sobre a Páscoa é um tema muito importante para nós. É um dos eventos, um pilar absoluto da história do cristianismo. E é realmente onde nós estamos ancorados, porque Jesus veio, pagou o preço na cruz do Calvário e ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Por isso nós temos garantia de salvação e temos garantia de uma vida eterna. Então sejam bem-vindos a uma festa onde temos um visitante ilustre, nobre, ele é rei, ele é sublime, ele é eterno, ele é salvador, ele é salvador. Abra sua Bíblia. Eu vou fazer aqui hoje, vou fazer aqui uma miscelânea de textos bíblicos, tá bom? E quero mostrar para você brevemente que a Páscoa é o desfecho de uma história. Amém? É o desfecho de uma história. Esses personagens que vocês viram aqui, o Pedro, a Maria, a mulher samaritana, o Lázaro, não é? A mulher do fluxo de sangue, na verdade é o retrato da nossa história. O retrato da nossa história. E o sofrimento de Jesus, na verdade, é também um retrato da nossa história, porque nós éramos as pessoas destinadas a tomar o lugar na cruz do Calvário. Mas Ele decidiu nos substituir. O Cordeiro sem pecado, como está escrito no Evangelho de João 2,19, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pilatos, quando lava as suas mãos, diz assim: olha, não vejo motivo nenhum para condená-lo. Acredito que Pilatos não compreendeu a fundo o que ele estava fazendo, aquele ato. Mas ao declarar Jesus, ou ao declará-lo inocente, dizendo assim: olha, eu lavo as minhas mãos, porque não há pecado algum para que este homem seja condenado, ele estava dizendo assim: pode crucificar, o Cordeiro é puro, o Cordeiro é santo, o Cordeiro é imaculado. Amém? E estavam lá judeus e gentios clamando, povo clamando: solta Barrabás e crucifica Jesus, o Nazareno. O mundo estava ali representado, e o Cordeiro de Deus, pregado na cruz, no cume do monte, no Gólgota, de braços abertos, Ele abraça toda a humanidade. Amém? Então, olha, Êxodo 12, verso 11, diz assim. Amém? Glória a Deus! Êxodo 12, 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Olha só, olha os detalhes do texto. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Depois você pode ler Êxodo inteiro, você pode ler todo o capítulo. Mas veja só que recomendação. Estejam prontos, estejam preparados, cinto no lugar e sandálias nos pés. A ideia da Páscoa, do pão sem fermento, é a fermentação levava tempo. Então, Deus deu a instrução ao povo para comer o pão sem o fermento, porque eles precisariam sair daquele lugar o mais rápido possível. E o primeiro aspecto que eu quero refletir com você é que o Egito foi para o povo de Deus um lugar de provisão. Amém? O Egito foi um lugar de provisão quando José chega no Egito, levado como escravo, se torna governador. Há 7 anos de abundância, 7 anos de fome. O José tem um sonho, não vou pregar sobre a vida de José, não é? Mas ele manda estocar comida, guardar comida, porque haveriam 7 anos de fome. E ali há um cumprimento parcial do primeiro descendente de Abraão, que abençoa todas as nações da época, todas as nações, os povos que estavam ali ao redor, inclusive o próprio Isaac, Jacó, melhor dizendo, e todos os seus demais filhos vão para o Egito, e eles vivem ali como imigrantes, e por que não dizer, como refugiados, fugindo da fome. Deus proveu aquele lugar. Em Gênesis capítulo 50, verso 21, diz assim: por isso não tenham medo, José falando, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Verso 24, antes de morrer, José disse a seus filhos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. O Egito foi um lugar de provisão, de proteção, de cuidado de Deus. Foi um lugar onde Deus cumpriu promessas para o seu povo, porque foi no Egito onde o povo cresceu e se multiplicou, mas o Egito não era um lugar onde o povo deveria permanecer, permanecer para sempre. Não era, absolutamente não era. E José, antes da sua morte, diz assim: certamente Deus os visitará. E quando José morre, um outro faraó assume o poder, que não conhecia a história do povo judeu, e começa a oprimir o povo. Então o Egito se torna um lugar de opressão. A cidade e o país que um dia os acolheu, o próprio José, se você ler Gênesis 41, vai dizer assim, que Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Sofrimento e crescimento, sofrimento e prosperidade, sofrimento e multiplicação. Agora o quadro muda. O lugar que os acolheu, o lugar da provisão, agora se torna um ambiente de opressão. A vida do povo agora tem um quadro diferente do anterior. Êxodo capítulo 1, verso 8, diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós. Quadro muda, e agora começa uma perseguição, porque o povo estava crescendo, o povo estava se multiplicando, e o governo estabelecido, o faraó teme que esse povo cresça, a tal ponto que tome o governo, e que comece a reinar dentro do próprio Egito. Pode ser que você tenha vivido fases da sua vida, estações da sua vida, momentos na vida familiar, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida empresarial, em que na verdade aquele momento, aquela etapa, aquela estação, foi realmente um lugar de crescimento, de prosperidade, de acolhimento, e por que não de conforto. Mas pode ser que hoje o momento seja um momento de desconforto, de luta. A rotina está te consumindo. E você não sabe mais o que fazer. O lugar do conforto se tornou muito desconfortável. É isso que o texto diz. E se você ler Êxodo capítulo 1 e capítulo 2, você vai ter um retrato. Veja só que Faraó começou a ter inveja, temer ao crescimento do povo. E pode ser que você viva situações como essa no dia a dia. Alguém que te viu crescer e tentou conspirar, subverter a sua carreira, interferir. Primeiro, eu quero dizer para você que Faraó tem poder limitado. Porque Deus não tem o Egito como um lugar de permanência para você. O lugar de acolhimento, de crescimento e de prosperidade agora se torna um lugar de proteção, de opressão, mas é nesse ambiente de opressão que o povo de Deus vai experimentar a libertação. Amém? Então não tema as circunstâncias da vida. Nós estávamos conversando no nosso café, ontem sábado, numa reunião de alinhamento com a EBM, eu, Margarete, pastor Robério, pastor Giba e o Marcos, e nós estávamos assim, falando um pouco sobre a Bíblia e a história da redenção. E aí eu mencionei que tem um camarada chamado Walter Brueggemann, é um estudioso dos Salmos, estuda os Salmos há mais de 40 anos, e ele diz assim que a nossa vida é dessa maneira, ele fala que a nossa vida é orientada, ele fala de orientation, disorientation, desorienta-se e reorienta-se. Deus está no controle. Governos vêm e vão, mas o governo dele permanece para sempre. É ele que tem o poder, pode aplaudi-lo. O cenário político muda, a economia oscila e no Brasil mais ainda, não é? Oscila demais, mas Deus tem um caminho no meio da tempestade. Todos os reinos da terra, nós precisamos compreender isso. Todos os reinos da terra estão debaixo do governo do Eterno. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. O povo não havia crescido para permanecer lá no Egito. Deus havia prometido uma terra a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus tem um novo ciclo para a sua vida. O lugar do conforto se tornou desconfortável. E o povo se acostumou com isso. O povo de Israel estava no Egito, porque quando eles vão para o deserto, que lhes falta pão e água, eles têm na memória o conforto daquilo que eles têm na memória, aquilo que eles comiam, eles querem retroceder. Retroceder jamais. Aquele que nos arranca do lugar da opressão tem um lugar de descanso muito melhor para nós. E me deixe dizer uma coisa para você. Os poderes do Egito não vão te deter. Porque você tem um dono, você tem um Salvador, você tem um Criador. Existem promessas de Deus estabelecidas sobre a sua vida. E as promessas do Senhor jamais serão frustradas. A Páscoa é o desfecho dessa história. Lugar de crescimento, de acolhimento, de prosperidade, mas se torna um lugar de opressão. Por quê? Porque Faraó queria negar a identidade do povo de Deus. As promessas do povo de Deus foram feitas por ele mesmo. Faraó não pode frustrar. O Egito não é para você. Uma estação, um momento, circunstâncias, coisas que às vezes fazemos, fizemos e fomos parar em tais circunstâncias, mas não para permanecer eternamente lá. Eu queria que você pensasse hoje, talvez esse seja o seu retrato, talvez essa seja a sua história, do conforto, do crescimento, da prosperidade, agora uma rotina que te consome. Eu gosto dessa frase de Gênesis capítulo 50, verso 24, que diz assim: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra. O poder de Faraó é grande, sim, comparado aos poderes terrenos, mas há um poder maior. E é com braço forte, mão estendida, que o Senhor entra no Egito, visita o povo, com braço forte, mão estendida, e os arranca de lá. Deus quer tirar você dessa vida de opressão, dessa vida de escravidão. Você pode dizer assim: não, mas eu não tenho vícios. Você quer uma coisa pior do que viver uma vida totalmente independente daquele que te criou? O Pedro, pescador, que conhecia o mar da Galileia na palma das, com uma palma de suas mãos, mãos calejadas, e por que não dizer coração calejado? Talvez esse seja o seu quadro, de um coração endurecido, por causa das decepções, das traições, por causa das perdas. Poderes que te oprimiram. E sem você ter a consciência clara de que estava sendo oprimido, escravizado, certamente Deus virá no auxílio de vocês. Você não consegue sair deste lugar sozinho. O teu conhecimento cognitivo, racional, ou a tua inteligência emocional, ou o teu recurso financeiro, ou as tuas boas obras, é necessária uma visitação divina para que você saia de lá. Porque salvação não pertence a nós, salvação pertence somente a Ele. Lugar de acolhimento foi o Egito. Lugar de prosperidade, lugar de provisão, mas se torna um lugar de opressão. E quando se torna um lugar de opressão, Deus vem para nos resgatar. Deus vem para nos salvar. Êxodo capítulo 1, verso 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Eu acredito que agora ninguém queria estar nesse ambiente. Opressão, uma carga de trabalho muito intensa, muito pesada. Êxodo 2, 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Olha que linguagem linda. O quadro mudou, o lugar do conforto, agora diante da escravidão eles clamam, e o clamor toca o coração de Deus. Verso 24, ouviu Deus, o clamor sobe, Deus ouve, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Verso 25, Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação dele. Deus conhece a sua situação. O seu clamor e a sua dor toca o céu. E Deus desce. Se você ler, continua lendo Êxodo capítulo 3, e grifar lá todos os verbos que aparecem, o clamor chega, Deus desce, Deus vê, Deus desce para libertá-los. O seu sofrimento toca os céus. Porque o Egito, o lugar da opressão, é o lugar que vai descaracterizar você, que vai te matar. E Deus não tem planos de morte para você. Deus tem planos de vida. E vida abundante. E vida com abundância. Olha que história linda. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deus enviou, quando eu disse para vocês, que nas intervenções que nós tivemos aqui, é um retrato da nossa vida, porque nós estávamos sentenciados eternamente à morte. E Deus olha, nos vê como escravos do pecado, escravos no Egito, sob o domínio da carne, o domínio de Satanás. E Ele envia o seu único filho, puro, santo, para vir à terra e tomar o nosso lugar na cruz. O Cordeiro de Deus, Paulo o chama em 1 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 5, melhor dizendo, ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Acredito que nenhum de nós aqui estaria disposto a, de repente, dar a nossa vida para outra pessoa, a não ser que fosse o nosso filho. A Jesus, o Cordeiro, na tradição, na Páscoa, que significa passagem, passar por cima, as instruções que Deus deu ao povo foi que fosse imolado, sacrificado um cordeiro, e o sangue fosse passado nos umbrais da porta, e onde houvesse aquele sangue, ali significava que tinha uma família de judeus, o anjo da morte passava por cima, e a partir dali foi estabelecido como estatuto perpétuo, que todo primogênito seria oferecido ao Senhor. Ele é o nosso primogênito, o primogênito de toda a criação, Ele é o nosso irmão mais velho, o Cordeiro Pascal, sem pecado, sem o fermento, pagou o preço para a nossa salvação. E a Bíblia diz que agora ninguém mais pode nos condenar. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos voltar a essa reflexão, e nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Você que nos visita, que é membro de outra igreja, Essa mesa não é a mesa da Igreja Batista do Povo, essa mesa é a mesa do Senhor. Então, se você está em comunhão com o Senhor, você pode participar da mesa do Senhor. Amém? Todos recebem? Alguém aqui não recebeu os elementos? Levanta a sua mão que nós vamos te entregar rapidinho, por gentileza. Levanta bem alto assim. Isso. Aqui do lado direito aqui, a dona Edith, por gentileza, alguém entregue para ela. Isso. Permaneça a mão levantada um pouquinho para que as pessoas te identifiquem. Isso. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Vocês estão animados? Sim. Deus é bom? Sim. Senhor, nós consagramos esses elementos como um símbolo do corpo de Cristo. O pão como um símbolo do corpo e este suco de uva como um símbolo do sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus mesmo disse que aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Consagramos esses elementos a Ti. Eu gostaria que nós participássemos do pão. E se você hoje tivesse uma oportunidade de encontrar-se com Jesus, que palavra você diria para Ele? Eu queria que você verbalizasse isso. Eu diria para Ele assim: gratidão. E você, o que você diria? Diga uma palavra. Que palavra você diria? Conforme você disser a palavra, você pode ir participando do pão. O Egito foi uma estação, não é um lugar de permanência. O lugar de acolhimento, de prosperidade, se tornou um lugar de opressão. Mas foi neste lugar de opressão que nós fomos libertados por Ele para uma vida de adoração. A palavra era essa: Faraó, deixa o meu povo ir para que celebre-me a Páscoa no deserto. Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. Façam isso em memória de mim. O nosso Deus não é um Deus abstrato, distante, virtual, metaverso. Não. Ele é real, Ele gosta de gente. Ele entrou no Egito, Ele viu, Ele sentiu o seu sofrimento, e Ele desceu para te libertar, para te tirar do ambiente de opressão, e te levar para o deserto por um período, mas no deserto você se torna um adorador, uma adoradora. Amém. Glória a Deus por isso. Deus é bom. Eu gosto da imagem de Êxodo 15, quando Miriam pega os seus tamborins e começa a cantar e exaltar o nome do Senhor. Os judeus, quando celebravam a Páscoa, quando celebram, eles têm lá os elementos, as ervas amargas, ele tem o ossinho do cordeiro, tudo. Colocam o fermento dentro da casa e pedem para os filhos procurar o fermento e lança o fermento fora. Mas eles relembram o sofrimento. A ideia é essa. Nós não voltamos mais para lá, porque de lá nós já saímos. Mas ao relembrarmos, nós exaltamos, nós evidenciamos o poder daquele que nos arrancou de lá. E eu gostaria que nós participássemos do cálice nessa manhã. Se há pecados para confessar, confesse. Aquele que confessa e deixa, alcança o favor do Senhor. E o judeu terminava assim, ó, a ceia, no próximo ano, a Páscoa, no próximo ano, em Jerusalém. Nós não vamos judaizar, não é? Mas nós temos a expectativa de que estaremos para sempre com Ele no grande banquete. Participemos todos do cálice. Glória a Deus.